Silaganico, conte-me, como é que está a sua semana que acabou de começar?
Muito legal você me perguntar isso. Bem hoje, gente, já teve assim, ó, até a hora de gravação desse episódio, já aconteceu tanta coisa. Eu já fiquei sem internet, teve furadeira, teve que parar uma gravação por motivos de derrubar um negócio do teclado. A situação tá incrível. Hoje o dia realmente tá assim, 10 de 10, mas é às vezes, Gibbs, a gente tá nessa energia.
Às vezes, Priscila, você precisa destruir para construir, entendeu? Então, às vezes, o universo estava destruindo a sua sanidade pouquinho a pouquinho para você ter um episódio aqui, ó, animadaço, entendeu? Na
Vamos
loucura.
esperar, assim, vamos esperar. É assim que nasce Coringa, não é verdade? Não é essa
Exatamente.
frase que falam por aí? É assim que nasce Coringa. Mas eu
Vivemos uma
gostei muito.
sociedade.
Vivemos numa sociedade. Eu gostei muito do destruir para construir. Eu acho que foi uma frase muito, muito bem representativa. Mas eu espero que aí construamos. Nossa, que horror essa conjugação
Bonito.
verbal. Mas espero que a gente construa um programa legal hoje. Já começou, já. 10 de 10.
Alzinar maluquice, tá vendo o que eu tô falando? Se você tivesse com a cabeça 100%, você não ia estar nessa energia, entendeu? Então,
É
às vezes
verdade,
você precisa ficar na energia daquele meme lá do Capitão, hoje é quarta-feira, sabe?
Exato,
Então,
exato.
às vezes é isso que a semana precisa.
Eu não recomendo, tá?
É,
Às
na
vezes é
verdade
isso
eu
que ela
também não.
precisa, mas eu não recomendo.
Eu só tô tentando realmente te, sabe, achar algum sentido em toda a loucura que você tá
Não,
passando pra você não pirar de vez.
mas muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada. Vamos seguir aqui com o resto do nosso programa, nosso lado bunker quentinho, que vai me trazer de volta ao planeta Terra, talvez. Vamos descobrir. Descubra.
E hoje a gente vai falar do quê? Do Quarteto Fantástico, porque essa semana, meus amigos, quem tá esperando por esse filme, eu acho que é basicamente todos os seres humanos na face da Terra, vão ficar felizes com as novidades que surgiram aí.
Nossa, teve muita novidade, eu não tava preparada pro tanto de novidade que teve. Também vamos falar aqui rapidamente do filme Planeta dos Macacos, O Reinado. Muito difícil falar macaco, mas a gente também discute isso mais pra frente.
E, pra deixar esse programa especialmente caótico, a gente tem o quê? Um anime de Free Fire. Então é isso. Você quer
Por
game, você
quê,
quer anime,
né?
você quer tudo? Vamos juntar tudo. E a grande pergunta que fica é: por quê?
Às vezes a resposta é por que não, mas tudo bem.
E não, tem essa.
Vamos encerrar o programa falando um pouquinho sobre Senhor dos Anéis num geral. Tivemos aí um novo filme de Senhor dos Anéis, é anunciado. Tivemos aí a Warner derrubando o filme de fã. Tivemos aí um Vem Aí de Anéis do Poder. Você lembra, Games, dessa série? Nossa, eu nem lembrava dela.
Doideira, né? É.
Doideira.
Os quatro fantásticos. Com Reed Richards, Sue Richards, John Storm e Ben Quinn.
Então já vamos começar aqui, Priscila, falando deles. Esses heróis que a gente tá esperando aí faz muitos anos e pelo jeito finalmente estão vindo aí, que são quem? O Quarteto Fantástico.
Aê! Nossa, depois de todos esses anos nessa indústria vital, finalmente, realmente, parando pra pensar, tá aí uma coisa que vai acontecer, né?
Exatamente. E agora, né, as coisas começaram a tomar forma, porque só essa semana a gente teve aí confirmação de dois atores no elenco e data de início de filmagem. Então, assim, o negócio tá acontecendo. Sabe? Tá saindo do papel.
Parece, pai, o mundo saindo da jaula, né? Já diriam os maromba lá. Mas teve muita coisa, né? Uma das notícias que me deixou mais chocada. Primeiro que, assim, tudo que saiu desse filme até agora foi feito de uma forma meio chocante, sacana, assim, né? Que, tipo, eles soltaram o elenco do nada. Você tava lá vivendo sua vida, de repente, pá, o elenco do Quarteto Fantástico na sua
Pedro
cara.
Pascal, é isso.
Pedro Pascal, entendeu? É, tudo isso. O que eu queria falar de verdade era isso. Pedro Pascal, entendeu? Mas.
Basicamente.
Mas eles anunciaram também que vai ter o John Malkovich, né, no elenco do Quarteto Fantástico,
Justamente.
e o papel dele é um papel que a gente não sabe qual vai ser ainda.
Eu fico muito curioso porque, assim, John Malkovich é um baita ator, sabe? Ele é
Sim.
literalmente gigantesco, sabe? Talvez você não venha à cabeça agora, mas assim, queime depois de ler, quero ser John Malkovich, Red, Aposentados e Perigosos, e principalmente Conair, Rota de Fuga, um clássico do cinema com o Nicolas Cage.
Mas eu diria assim que dá para sentir o tamanho da importância deste homem quando existe um filme chamado Quero Ser John Malkovich. E ele é o
Justamente.
John Malkovich, entendeu? Acho que aí
Exato.
já
Já
dá um
começa por
belo.
aí.
Dá um belo grau, assim, tipo, esse cara aqui é brabo, esse é brabo mesmo.
Exato. E aí ele tá nesse filme, aí é aquela coisa, porque aí você começa um pouco, tipo assim, eu posso pirar e torcer pra ele ser um baita de um personagem, ou ele só vai dar voz ao robozinho lá do Quarteto Fantástico e eu vou me chatear se eu querer mais do que isso, sabe? É muito difícil, porque ele é um ator muito grande, assim, qualquer papel que ele faça, independente do que seja, tipo, ele pode ser literalmente o robozinho do Quarteto Fantástico. Vai ser muito maneiro, sabe?
Vai ser, então... tipo, o melhor robozinho do Quarteto Fantástico de todos os tempos, tipo...
Sabe? O Herbie jamais terá sido tão bem interpretado na história, até porque eu acho que, sei lá, ele apareceu em dois desenhos animados e olha lá. Mas assim, isso é a gente chutando baixo pra não se decepcionar, mas se derem um baita de um papel pro cara, sabe? Porque, mano, é o John Malkovich, sabe? Eu acho que a Marvel não seria burra ao ponto de trazer ele pro filme pra ser qualquer coisinha, sabe?
Então,
eu espero,
a gente discutiu isso em um outro episódio de lá do Bunker já, mas assim, a Marvel não costuma colocar, não costuma... É raro ela subaproveitar os atores, né, que ela escala. Não dizendo que não acontece, né, temos aí às vezes acontece, né, não temos, né, enfim. Não vamos aqui botar a mão no fogo por ninguém, muito menos por empresa, mas geralmente ela manda bem, né, quando ela faz um casting desse calibre, né, com um ator, assim, desse porte, assim, ainda mais essa galera que tá aí chegando pra dar uma revitalizada na Marvel depois de uma fadiga geral aí de super-herói e tudo mais. Quarteto Fantástico tá sendo uma grande aposta, eu acho, assim.
E aí, o querido ouvinte que não tá inteirado das outras notícias, talvez tá pensando, gente, Galactus, ele vai ser o Galactus, ele é um grande ator, um grande personagem, Galactus, mas calma, porque antes mesmo da gente...
Ele não vai ser o Galactus.
Ele não vai ser o Galactus, exato, porque assim, antes mesmo da gente começar a sonhar com isso... Saiu a outra notícia da semana, que é que a gente vai ter sim o Galactus, e eles escolheram o Ralph Ineson pra ser o Galactus, assim.
O Ralph Ineson não é um nome com tanto star power quanto o John Malkovich, né?
Sim. Assim, por outro lado...
É, pode pôr, manda ver. Traz currículo do homem, traz que jogou bola onde esse cara aí, ó.
Aí é que tá, talvez você lembre dele de A Bruxa, O Homem do Norte, aí recentemente da Primeira Profecia... E ele também tava até em jogos, tipo Final Fantasy e Diablo 4 e tal. Só que por quê? Porque basicamente esse maluco se tornou a voz grossa de Hollywood hoje. Ponto. Tipo, é o trampo do cara.
Ele é o senhor voz grossa de Justamente. Hollywood.
Você precisa de um trovão que fala, é esse maluco. Porque a voz dele realmente é muito grossa, assim. E aí você pegar um cara desse pra ser o Galactus, você fala, tá... Faz sentido que um devorador de planetas tenha a voz desse maluco, sabe?
Nesse, aí a Marvel fez o casting certo aí. Nem um fancasting podia prever esse negócio, eu acho. E aí, eu tava lendo uns comentários, né? Quando a gente publicou a matéria e tudo mais, tava lendo uns comentários da galera falando assim, pô, não vai nem precisar de modificador de voz, cara, aí. Porque a voz dele já é brava demais. Não vai precisar nem mexer na pós-produção lá. Só bota ele lá e já foi, entendeu? No
Totalmente,
máximo coloca
mano.
Um reverb. No máximo coloca um eco. Assim,
um
bem
eco,
de leve.
Né? E tá que pronto,
já,
sabe?
Já tá pronto, saiu assim, ó. Esse daí é a Marvel economizando com efeitos especiais.
É, justamente. E é maneiro que ele parece empolgado, assim, porque logo que saiu, né, a notícia e tal, ele foi no Twitter e falou, tipo, devorador de planeta, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer, sabe? Assim, então...
legal. Pô,
é muito maneiro, assim. E pra mim, de verdade, por mais que ele não seja... Não tenha, né, o Star Power de um John Malkovich que você conhece de nome e tal, que tem um filme com o nome dele, eu acho que foi uma escolha acertadíssima, assim, porque realmente, assim, e o cara, além da voz que a gente já elogiou aqui, mas ele tem presença, assim, sabe? Eu acho que é realmente um ator muito maneiro pra um personagem que uma das grandes características dele é essa, sabe? Ainda mais porque, né? Exato, você tem que ter medo desse cara. E é o primeiro ponto vai ser, sabe, ele te avisando que ele vai vir devorar seu planeta, sabe?
Você fez uma pausa dramática que eu fiquei preocupada aí, Gabriel. Enfim, você falou, vai devorar seu...
Planeta,
pausa.
Não.
Planeta.
E, pra terminar este bloco de notícias de Quarteto Fantástico, saiu a data, né, do início das filmagens, que elas devem começar aí em julho deste ano. Então aí, pô...
Ó, julho deste ano tá logo aí. É o quê? Da data de publicação aqui, 2 mesinhos, pô.
Olha aí. Exato.
Meu
tá
Deus, já?
Uhum. E porque também eles já têm que começar, porque o filme tá marcado pra 25 de julho do ano que vem, assim. Então,
é
tipo
isso
assim,
que eu ia falar. O filme tem uma data de estreia e tá, tipo, perto.
Mas assim, tô empolgado, de verdade. Só de termos aí John Malkovich pra brilhantar o projeto. E um cara que eu particularmente gosto muito, que eu gosto dos filmes do Eggers, assim, que aí é a bruxa, o Homem do Norte e tal. E ele tá muito bem lá, e aí trazer esse cara pra ser um vilão, pô, maneiro.
Eu comprei, tá, Gabriel? Eu vou dizer aqui que você me vendeu,
vamos,
tá?
Vamos, Priscila.
Eu já tava, vamos. Os maquinistas do trem do hype, assim, sempre os dois de
boininha.
De boininha, é isso.
Só que aquela coisa, se aí depois ano que vem esse filme for ruim... Vai ser
a gente nunca falou nada.
É, justamente. Não, pelo contrário, porque a gente vai ter que gravar um programa aí, entendeu? Vai ser o Lado Bunker de 2 horas só xingando a Marvel por deixar essa bola cair, entendeu? Então, vamos torcer pra isso não acontecer.
Vocês tinham tudo! A gente já tem aquelas duas pastas no monitor, assim, sabe? No desktop. Uma pasta, tipo, se o filme for bom, meme se o filme for bom. Uma pasta, meme se o filme for ruim.
Justamente. Por favor, Marvel, me deixa usar a pasta boa, por favor.
A gente quer usar a pasta boa, a Marvel ajuda nós.
Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui pra lembrar você de colocar o brasileiríssimo jogo No Heroes Here 2 na sua wishlist do Steam. Porque assim, eu já coloquei.
Ah, é, eu coloquei também. Inclusive, digo mais, joguei e recomendo, tá? Isso que eu tenho a dizer.
Olha aí.
É, mas pra contar um pouco do jogo pra vocês, é basicamente um jogo onde você escolhe o seu não-herói. Eu acho que é importante frisar, até porque o nome do jogo é No Heroes Here, né? Não tem nenhum herói aqui. E realmente não tem. Você escolhe o seu não-herói pra defender o castelo de hordas e hordas de inimigos hostis. Dá pra jogar com até 4 pessoas na equipe. E eu recomendo bastante ter equipe completa, porque conforme os níveis vão passando, você vai avançando. Assim, o negócio vai ficando cada vez mais cabuloso, cada vez mais difícil.
E lembrando que o No Heroes Here 2 é uma mistureba de gêneros, tipo party game, tower defense, com elementos roguelike. E no fim, assim, tudo isso pra dizer que no final você vai ter muito caos e diversão.
Sim.
Porque são 14 personagens pra você escolher e muita fase pra explorar.
Exato. Eu vou listar aqui todos os números que temos, entendeu? São 3 reinos, 30 layouts de castelo, que assim, tem castelo pequeno, tem castelo médio, tem castelo grande. E aí, enfim, vai ficando assim cada vez mais maluco. É, são 40 desafios, tem 8 armas e 4 munições especiais. Um monte de número, gente, é isso.
É muito número. Mas pra você, calma, a gente parou aqui o momento matemática, porque o negócio é jogar, entendeu?
Exato,
é se divertir.
Exato.
E o jogo tá ficando incrível, assim, ele tá previsto pra sair no segundo semestre desse ano, então pra não perder nenhuma atualização sobre ele, é simples, é só colocar ali, ó, na sua lista de desejos do Steam e ficar de olho.
E ficar de olho no Nerd Bunker também, que a gente vai falar dele por lá. Apes hunt humans. That is wrong. Viemos aqui, estamos aqui reunidos agora neste bloco para falar de Planeta dos Mamacos. É assim, impossível falar o nome certo, tá? A primeira vez que você fala mamaco, você sente que acabou pra você, Gabe? A primeira vez que eu falei mamaco, acabou. Eu nunca mais falei macacos direito.
É um tanto viciante e nesse caso ainda piora, porque a gente tá lá o tempo todo soltando notícia, né, no site, que é Planeta dos Macacos, o Reinado. Planeta dos Macacos, o Reinado. Só que aí teve um colega meu que foi colocar uma nota e aí, por engano, ele escreveu Planeta dos Macacos, o Macaco. E isso me quebrou de um jeito que eu não consigo mais escrever o nome do filme certo. Toda vez que eu vou escrever uma nota sobre ele, eu começo com Planeta dos Macacos, o Macaco. Aí eu volto falando, nem nada.
Não, peraí, não é isso.
E eu contei essa pequena anedota porque o meu colega que cometeu este ato falho está entre nós para falar desse filme, que é quem? Pedro Siqueira.
Olá, estou muito mamaquizado mesmo e o Gabs tem razão, gente. Teve um dia que eu tava tão louco que eu escrevi... Planeta dos Macacos, o Macaco. Poderia ser um bom título pra franquia, né? Não...
É, eu acho. Eu acho que o Macaco é muito forte, assim, né?
Não precisa achar
é,
tipo, mais nada, gente. O Macaco. É
tipo,
isso.
O
já
macaco,
tá, já tá
entendeu?
Vendido
é tipo, de
o filme.
Todos os macacos? Não importa todos os macacos. É o Macaco. Eu acho que tem sua força, né? Mas
força.
Estou aqui com os dois, porque os dois foram completamente mamacados. E sim, eles assistiram ao filme, né? O Planeta dos Macacos, o Reinado. E vieram aqui me contar o que eles acharam.
Então, essa franquia que já existe há mais de 50 anos, né? Teve um reboot agora que a gente adora com nosso queridíssimo Andy Serkis como o Macacão César. E depois desses 3 filmes que são muito adorados, muito bem recebidos, todo mundo ama, como Hollywood não deixa nada quieto, tem mais um filme do Planeta dos Macacos chegando. Provavelmente vai ser o início de uma nova trilogia, ninguém sabe ainda. Mas eu pelo menos gostei. Eu fui assistir na cabine, eu gostei bastante do resultado. Não é tão bom quanto os filmes do César, os 3 filmes anteriores, mas também não deixa a peteca cair não. Eu gostei bastante. Você, Gabi?
Eu assino embaixo, assim. A minha experiência foi meio essa, assim. Eu achei um filme bem maneiro, bem divertido. Acho que a gente vai destrinchar um pouco depois, mas aí também ainda a comparação com a trilogia anterior deu uma enfraquecida nele, assim, sabe? Porque na trilogia anterior você tem umas coisas a mais que faz a gente lembrar dela até hoje, que nesse, pelo menos, ainda não chegou pra mim, assim. Mas isso não significa que o filme é ruim. Pelo contrário, assim, ele é super divertido. Muitas das coisas que ele traz de novo eu achei bem maneiro, assim. Porque, que nem o Pedro falou, a trilogia anterior, ela se passa como se fosse, digamos, os tempos atuais. E aí ele mostra como o nosso planeta Terra, nossa terrinha aqui, se tornou o planeta dos macacos e tudo mais. E aí esse filme novo, ele já se passa séculos depois disso, onde o planeta já é dos macacos. O mundo não é mais dos humanos, pelo contrário. Tipo, você vê meio que a natureza tomando o mundo humano, entre aspas, de volta e tal.
Entendi.
E a forma como os lugares dos personagens vão, a forma como eles interagem com esse ambiente entre eles mesmos, assim, me chamou tanta atenção, assim, me agradou tanto que, tipo, mesmo não sendo tão bom quanto o anterior, eu não saí desagradado, sabe?
Vocês acham que é uma consequência, assim, de ser um... de ter que apresentar muitos conceitos, de ter muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu sei que já tem mais ou menos o conceito apresentado, né? Até porque, enfim, não é uma franquia nova. Mas trazer essa nova visão, assim, vocês acham que teve esse quê de desafio, assim? De, tipo... filme introdutório? Ele tem um gostinho de filme introdutório?
Eu acho que é um pouquinho mais complicado que isso, porque ele é o primeiro filme, mas na verdade não é, porque mesmo se passando séculos depois da trilogia anterior, ele tem bastante influência ainda, tem uma sombra do César ainda bem grande, pro bem e pro mal, porque a gente tá aqui falando do filme novo, mas a gente não consegue não falar do César, porque o próprio roteiro, o próprio filme, tá trazendo sempre o César, sabe? Então, não, eu não senti que houve essa vontade, assim, de se distanciar muito do que veio antes, porque o que veio antes é muito bom, mas nesse sentido também a gente fica sempre comparando, pode ser injusto, mas o próprio filme tá sempre trazendo a memória do César, sabe? Mas eu gostei muito do que o Gabs falou, porque a trilogia anterior, como ele disse, a gente vê meio que a sociedade no meio do apocalipse, sabe? A sociedade tá ruindo ainda, os humanos estão sendo dominados pelos macacos e tal. Esse filme novo, a gente já começa quando o planeta já foi pro caralho, o planeta já é dos macacos, e aí tem muito dessa questão toda do design de produção, assim, bem que a gente gostou do The Last of Us, sabe? São edifícios, construções humanas, assim, só que tomadas pela natureza, tipo, cheio de mato, cheio de planta e tudo. Nesse sentido, eu achei muito interessante. Fora também a tecnologia da captura de movimentos, né? Do macaco, assim, que no... Tipo assim, você pensar que no planeta dos macacos dos anos 60, a gente tinha literalmente fantasias e máscaras, assim, de macaco. O Andy Serkis, ele é um pioneiro, assim, né? Foi o Gollum, foi o King Kong. Ele é bem... Acho que de atores, assim, de mocap, ele é o que a gente mais lembra. Com
muito,
razão, né?
Merecido. Muito Andy Serkis nesse programa, inclusive. Fica aí um spoiler. É. Mas... prossigo.
E é incrível como os caras só melhoram, sabe? Tipo, todo filme, a tecnologia fica mais impressionante. Ao ponto de esse filme novo, você tem mais macaco do que humano, em tempo de tela, assim, tipo, de longe. E você sente todas as expressões, todo o drama dos macacos. E eu não senti falta, assim, do núcleo humano nesse novo filme, assim, porque a tecnologia já tá tão impressionante que a gente consegue aceitar um filme inteiro só com protagonistas de computador, sabe?
Eu acho também, é o famoso live action do Rei Leão esse aí, né? Entre as... não vamos entrar nisso agora, mas acho que são pontos interessantes, assim, né? Tipo, a se levar em consideração. Principalmente porque, às vezes, geralmente, o núcleo dos humanos em filmes, alô Godzilla, estou falando de você, é um saco e ninguém se importa com os humanos.
Então, nesse filme, o núcleo humano, a gente tem a Freya Allan, que é a atriz do The Witcher, ela faz a Ciri na série do The Witcher. E, assim, de longe, realmente é a parte mais fraquinha do filme, porque ela não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, a história é dos macacos mesmo. E, como a Pri falou, nesse sentido, o núcleo humano realmente é bem desinteressante. Eu acho que tem umas horas que o filme dá uma barriga, assim, ele é bem longo, tem quase 2 horas e meia. E essa parte humana é, assim, a mais chatinha. Então, realmente não precisava, mas tem que ter, né?
No caso de Planeta dos Macacos, a relação com os humanos é muito doida, porque varia muito, tipo, da etapa que a franquia tá, assim. Porque lá no começo dos anos 60, era literalmente um humano chegando no planeta dominado por macacos. E aí, isso foi se desenvolvendo até que aí depois eles inverteram, ainda na saga antiga, tipo, que eram macacos no meio do mundo humano. Então, assim, é um negócio que vai meio ping-pong, lá e cá, assim. E aí, esse, talvez pra já começar diferente da anterior, já é full macaco, sabe? Já é o reinado dos macacos. Estamos na macacocracia, sabe? E aí, quando os humanos chegam, pra mim, o que me pega é um pouco isso. Que assim, eu acho até interessante em certo aspecto, porque trata ali já da convivência humano e macaco, é um negócio que tá ali desde sempre. Então é aquela, tipo, não tem um filme do Planeta dos Macacos sem isso, praticamente. Só que também, aí eu senti apelação, aí eu me senti um pouco roubado, que parece que é muito um lance, tipo assim, jogando pro próximo, sabe? Tipo assim, ó, tá vendo esse negócio que a gente tá construindo? Então, vamos guardar pro próximo. Aí você fala, porra, você jura, mano? No outro, você já tinha esse embate humano e macaco desde o começo, assim, e eles se bastavam nos três filmes, por mais que seja uma trilogia e um leva ao outro, você consegue pegar qualquer um dos três filmes numa boa e ter uma história contada ali pra você com começo, meio e fim. Esse não, esse, assim, a história principal, que é a dos macacos, tem, assim, o seu começo, meio e fim, mas essa parte dos humanos que eles dão toda uma importância lá pela meiuca do filme até a conclusão, aí já vira mais um... continua nos próximos capítulos, sabe? E aí eu volto pra crítica do Pedro, que ele falou um negócio muito maneiro, que eu concordo 100%, que é meio isso, assim, eu acho que o que faltou nesse filme foi definir um objetivo, sabe? No sentido de, tipo, ó, esse projeto vai ser sobre isso. Então, assim, vai ser sobre macaco contra macaco, que, né, cê, não é spoiler, tá? No, desde o primeiro trailer, que um dos vilões, o grande vilão é o macaco. Beleza, não, a gente tem que ter humano. Então vai ser macaco contra humano? Também não, porque a gente ainda tem o outro macaco. E sabe, e aí fica nesse sem saber muito bem pra onde vai. E aí o resultado, tipo assim, como a gente tá falando desde o começo, não é ruim. Pelo contrário, assim, é um baita blockbuster muito maneiro, assim, não, ele não deixa dever nada, só que a questão é, tendo em comparação com o absurdo que foram os filmes anteriores, você sente um, sabe, é inevitável aquela coisa de, putz, podia ter sido melhor, sabe?
Putz, isso é muito frustrante, eu acho, assim, acho que a palavra é frustrante, assim, justamente porque franquias que estão tão boas, assim, né, tipo, que tem seus encerramentos, tem ali seus arcos, né, tipo, começam e terminam e tudo mais, assim, e daí elas voltam, e aí você fica assim, tipo, bacana, muito legal.
Mas um detalhe interessante é que a trilogia do César, que é O Planeta dos Macacos, A Origem, O Confronto e a Guerra, eles são filmes muito voltados pra ação, né? Tem muitas cenas de ação, muitas coisas empolgantes. E esse Planeta dos Macacos, O Reinado, eu senti que ele adota um tom mais lento conscientemente, assim, sabe? Ele tem aquelas tomadas longas, assim, deles passeando pelo mundo pós-apocalíptico, que eu falei antes, que tá bem, bem legal,
é
mesmo, bem construído.
Às vezes eu até ficava meio chateado de, tipo, quando a história meio que voltava a acontecer algo diferente deles andando, que eu falava, não, deixa o macaquinho andar a cavalo, sabe? Tá tão legal.
E aí, um fun fact, que o diretor desse filme é o Wes Ball, ele dirigiu a franquia Maze Runner, e ele tá confirmado também pra fazer o filme live action do Zelda. Então, esse olhar que ele tem, mais contemplativo, mais paradão assim, eu achei que já era um ensaio assim, pro que ele deve fazer com Zelda, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, esse cara, ele entende Zelda, então ele vai conseguir trazer esse lado mais abstrato, mais contemplativo. Então, nesse sentido da direção, eu gostei bastante. Mas, pra quem tá acostumado com a ação da primeira trilogia, eu acho que vai estranhar, assim. Vai sentir esse ritmo mais lento, assim, vai achar... Eu acho até que ele fica meio chato um pouco, às vezes. Mas nada que estrague, assim, não.
Opiniões aqui, não, tô brincando. Mas... entendi, gente. Achei interessante. Talvez esse seja muito mais minha vibe do que o outro, que é mais porradeiro, que é mais ação maluca.
Eu acho que a Priganica, inclusive... poderia matar a saudade do Bunker Físico, né? Que tinha um César enorme.
Tinha,
assim,
eu olhava pra ele todos os dias na hora do almoço, inclusive. Porque a rede, tinha uma rede, gente, bastidores do Bunker Físico. Tinha uma rede no Bunker Físico lá nos meados de 2018, que quando a gente tava montando o escritório, eu fiquei enchendo o saco, eu literalmente enchi o saco. Eu tinha, tipo, sei lá, um ano de firma, e eu estava enchendo o saco do David Alexandre pra eles colocarem uma rede pra gente descansar. Olá, entendeu? E aí a gente encontrou um cantinho, botou a rede, todo mundo de fazer revezamento no almoço, assim, era muito gostoso. Mas a rede ficava bem de frente pra cara do César, assim, então eu ficava, tipo, o almoço inteiro, assim, almoçava rapidinho, ia deitar na rede pra dar uma relaxada e ficava olhando aquele macaco gigante, era incrível. Saudades. Essa é a minha contribuição. Essa é a minha contribuição pra esse bloco. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas é isso. Obrigada, Pedrinho, por vir aí falar um pouquinho de Planeta dos Macacos. Está em cartaz. Se você está escutando esse podcast na data de publicação dele, está em cartaz. Vá lá, tire suas próprias conclusões. Ou não. Ou fique aqui com os nossos comentários sobre o assunto.
A imagem mental da Pri tentando relaxar após o almoço e o César olhando pra ela assim, com um olhar sanguinário de tipo assim, se você passar um minuto do seu almoço, eu vou contar pro chefe. Mentira, o César é maneiro, ele não faria isso. O Koba faria isso.
É isso, gente. Obrigado, Pri. Obrigado, Gabs. Gabs, o primeiro episódio, talvez, que a gente não briga. Acho que é um...
Olha só, tá vendo? Mas isso aí, ó. Aí eu vou dedurar. Isso é coisa de quem? Camila Souza não tá de férias? Não chamou a gente pra brigar, entendeu? Porque a Camila só chama a gente pra brigar e ela já falou isso no ar. Não tô inventando.
Eu nunca duvidaria. Nunca duvidaria nem da Cakes e nem dos motivos dela. Eu acho que ela está correta.
E puxou aqui um Redatores Unidos Fortes. União.
Sim, união, exato. Do banco.
É isso aí, gente. Obrigado, Pri. Obrigado, Gabs. Obrigado, ouvintes também, nossos queridos ouvintes. É isso, macaco no cinema, macaco nas figurinhas do WhatsApp, macaco em todo lugar, gente. Beijo.
agora, meus queridos ouvintes, você que queria ouvir esse programa falar de games ou de animes, eu tenho uma boa notícia pra você, que a gente vai falar dos dois agora. Porque simplesmente anunciaram um anime de Free Fire.
E assim, estamos tão surpresos quanto você, tá? Eu, assim, vou falar por mim aqui, mas estou falando por nós, tá, ouvinte? Estou falando por você também. Eu não tava esperando, não. Eu achei do nada. Eu estou, assim, chocada. Porém, até que faz algum sentido. Você acha que até que faz algum sentido, Games?
Então, eu acho que, assim, talvez pela mecânica do jogo, sobre o que ele se trata, por um lado, ele é bem amplo pro que você pode fazer com um filme com o título de Free Fire, né?
Sim.
Mas aí, justamente por isso, você fica meio, o que que eles vão contar com isso, sabe?
É, então, eu acho que é uma coisa assim, tipo, tem muitos lugares pra onde isso pode ir, eu não sei se eu gosto de todos, sabe? É, então. Eu não sei se eu estou aqui para todos, eu acho que eu estou aqui, apreensiva, como que é? Empolgada, apreensiva, empolgada com receio, talvez. Tipo, tem muitas coisas que podem ser feitas, pode ser interessante. A gente pode estar aqui e quebrar a cara e ser um negócio super legal. Eu sempre torço pra eu quebrar a cara, entendeu? E, tipo, estar com a minha opinião ser errada pra ser bacana, assim, sabe?
Até porque, Priscila, aí eu posso apelar agora?
Ixi.
Com certeza, muita gente pensou, o que o filme da Barbie vai contar? E olha aí.
Não. Mas isso daí é porque as pessoas... Eu não... Tá bom, você tem razão, não vou discordar. Não, eu vou guardar todas as minhas opiniões pra mim. Não vamos entrar nesse bloco, esse bloco é de frifas.
É justamente assim, um lance meio, tipo, é tão amplo que você pode fazer tanto coisa que é difícil você vislumbrar um negócio. E quando você é difícil de vislumbrar, você fica meio... Isso pode ser ruim, porque, né, a nossa natureza é ser pessimista. Hoje eu nem sei, né, porque as coisas estão mudando. Mas, assim, antigamente, qualquer coisa relacionada a games... Pô, adaptação de game pra outra mídia, já era Deus nos acudindo.
Ah, não, era depressão, não, né? Assim, era muito, muito depressão. Mas já faz um tempo que as coisas melhoraram aí.
Tá melhorando, né?
Acho que essa maldição já foi quebrada há algum tempo. Mas é uma coisa que é interessante, que me dá mais...
confiança.
Como que é a palavra? Confiança. Uma coisa que me dá mais confiança nesse rolê todo é que o jogo, ele está sendo desenvolvido... O jogo, ó. O anime do jogo está sendo desenvolvido pela Garena, né? Que é a senhora Free Fire, a dona do Free Fire, a dona da bola. E também pela Kadokawa. A Kadokawa é uma empresa japonesa que tem aí várias coisas. Ela tem... ela faz filme live action, faz filme de animação, faz aí videogames, faz várias coisas aí. Tá super, super metida no lance dos anime aí, nesse negócio de anime, sabe? Quando os pais falam assim, esse negócio de anime aí e tal. E tem uma parte de um estúdio, que é o Kinema Citrus, que fez... Rising of the Shield Hero. Então, é muita coisa, assim, sabe? Eles têm muita coisa, é muito dinheiro envolvido. Então, a chance de ser bom... Qual é a chance de ser bom, Gabriel? O que que isso quer dizer? Eu ia dizer aqui, mas aí eu me parei, porque eu comecei a pensar, tipo...
Então, é difícil, porque, assim, pelo menos, vai, se dá pra tirar algo das informações, é que, assim, não tá na mão de uma galera que não sabe o que tá fazendo. Porque a Kadokawa, como a Pri falou, são várias empresas de várias mídias, tipo, filmes, videogames, sabe, publicações, eles lançam mangás, revistas, livros e tal. Então, assim, gente pra fazer tem, sabe? Só agora é torcer pra... A folha salarial deste conglomerado é grande, então tomara que eles escolham as pessoas.
E eu acho que, além de, tipo, gente pra fazer, eles têm também... bem variado, né, assim, as coisas do grupo. Então, sei lá, assim, é muito dinheiro envolvido. Acho que não iam fazer besteira, assim, com tanto dinheiro. Se bem que eu não posso falar isso, Gabriel, a gente já viu tanta gente fazendo besteira.
A gente já
besteira.
Viu, exato.
Olha, gente, I want to believe. Eu quero acreditar, então, entendeu?
Mas eu volto pra nossa questão inicial com esse anime, que é assim, o que você espera no anime de Free Fire, tá ligado?
Exatamente,
então, assim,
você tem razão.
Dependendo do conceito, pode vir uma parada muito doida, sabe? Vai saber.
É verdade. Eu não tenho nenhuma expectativa do anime de Free Fire até o momento.
Honestamente, eu também não.
Eu acho que vai ser... Eu espero que seja um anime legal.
É isso.
Eu espero que seja divertido e que as pessoas que gostam de Free Fire se sintam abraçadas por ele. Acho que é razoável, né?
Uma expectativa boa, até porque caso ela não seja cumprida, a gente simplesmente vai fingir que ela não... Que nada disso existiu, foi um sonho maluco, e vai continuar jogando o jogo e sendo feliz, já é.
É isso, eu gosto dessa perspectiva, plano,
né?
De vida. É um bom plano. Parabéns.
Mas a gente ainda não tem uma data de estreia, de nada do anime de Free Fire, então fica de olho lá no bunker, que a gente vai sempre trazer atualizações.
Games, agora a gente vai falar aqui de uma coisa que eu sei que você gosta muito. A gente vai falar de colecionáveis. E digo mais, colecionáveis fabricados pela Hasbro.
Olha aí, e pior que você tá certo, eu gosto muito mesmo, porque assim, os colecionáveis da Hasbro, eles têm um acabamento premium, entendeu? Vários acessórios, e eles fazem isso com o quê? Com muitas franquias, tipo Star Wars, Marvel, Transformers, G.I. Joe e, assim, muito mais. E justamente por conta dessa variedade, né, e misturando ali, né, a qualidade e tudo mais, os colecionáveis agradam tanto gente como nós, né, que somos colecionadores. Eu vou te botar no bolo, simples.
Sim.
Não vem falar
Ih,
que sou
tá
só
me
eu,
botando
não.
Aí. Não, é, veja bem, veja bem.
Exatamente, porque eu sei que assim como eu, você também curte ali homenagear seus personagens favoritos nas prateleiras, nas estantes, onde tiver espaço dentro de casa, né?
Exatamente, inclusive eu tenho alguns colecionáveis que eu amo e eu faço de tudo pra Maia não colocar as patinhas neles.
É.
Nem sempre dá certo, tá? É, mas tem muito essa pegada, assim, tipo, eu diria que eu sou mais casual, assim, não sou tão colecionadora, mas eu gosto de ter meus personagens ali também. Todos os perfis estão bem atendidos.
Até porque, assim, os produtos da Hasbro, eles são bem fiéis às versões que a gente vê, né? Nas telas, nos quadrinhos, filmes, séries e tal. Então, assim, é realmente muito maneiro você ter ali um pedacinho de algo que você curte à sua disposição e com você controlando, tá ligado? Deixar aquela pose irada maneira ou criar uma da sua cabeça. É muito maneiro.
Ah, eu gosto quando vem muitos acessórios, Sim. muitas opções, assim, justamente por isso. Faz cada pose, dá pra fazer até um stop motion quase, enfim.
Exatamente.
Mas, né, estamos aqui com o nosso especialista Gabes falando sobre quadrinhos e tudo mais. Disso ele realmente manja, né, gente? Vocês já sabem. Mas, enfim, pra quem quiser aproveitar e ter um colecionável Hasbro pra chamar de seu, agora é o momento,
Olha
galera.
Aí.
Vamos lá. Durante o mês de maio, a loja Hasbro Fã tá cheia de novidades e de ofertas pra comemorar este mês, que é o mês do Orgulho Nerd.
É isso aí. Então, vão lá dar uma olhada. O link tá aqui na descrição, porque assim, eu também vou dar uma olhada. Então, se eu fosse eu, corria pra eu não acabar com o estoque antes de você olhar.
Exatamente. Vejam antes do Gabriel, porque senão ele vai acabar com todos os estoques. Socorro.
Não
socorro.
Me arrependo.
Games aqui, ó, chegando com uma notícia que também não sei como me sentir sobre ela, tá? Que é Senhor dos Anéis, aí vai ganhar mais um filme. E você vê que a empolgação já foi com Deus, né? Mas
então.
Por quê? Por quê que a empolgação foi com Deus? Porque o novo filme do Senhor dos Anéis é um filme focado no Gollum. E assim, não é que eu não gosto do Gollum, tenho até amigos que são, né? Mas... Ah... Tanta coisa pra explorar. Parece Star Wars, fica explorando sempre a mesma coisa, sabe? Galera. Um outro ponto também, quando a gente soltou essa notícia ali semana passada, a galera tava comentando, né, tal, trazendo aqui os comentários tanto da galera do Telegram, do Bunker, entre no nosso canal do Telegram, ele é muito divertido e a gente solta vários spoilers, fala várias besteiras lá, é muito bom, quanto das nossas redes sociais, assim, o Insta, né, a gente lê os comentários também, ali do YouTube, ali do Twitter também, e todo mundo meio assim, tipo, pô, já deu, sabe? Putz, o Gollum.
Então,
a gente
sabe.
Já fez um filme, já fizeram um jogo do Gollum e ficou uma nhaca e a galera não gostou. E aí, tipo, pô, Gollum, de novo, sabe?
O que me pega é meio isso, assim, porque eles não entraram em muitos detalhes sobre esse filme. A gente só sabe que vai ser focado no Gollum. E vai ter ali o Peter Jackson, a Fran Walsh e a Philippa Boyens, que são meio que os capitães, as mentes criativas da trilogia original, né?
Eles
não
são
só
senhores e senhor dos anéis.
Basicamente, porque, né, ali a gente tá falando de diretor, roteiristas, né, galera de produção e tal, dizendo que vão estar envolvidos em todas as etapas do projeto, o que quer que isso queira dizer, sabe, que é muito vago.
Envolvido nas etapas do projeto não é uma coisa que me passa também, assim, não, a gente vai estar lá, a gente vai fazer e tal.
Justamente, sabe, e aí, além disso, a gente sabe que quem vai dirigir mesmo a bagaça e protagonizar... É o Andy Serkis, que fez o Gollum na trilogia original e tudo mais. Então, assim, é um cara que tá super à vontade com isso. Ele sabe trampar com essa tecnologia de captura de movimento, como ele já se provou no Senhor dos Anéis, no Planeta dos Macacos, como o Pedrinho lembrou agora há pouco. Então, assim, Sim. por esse lado, ok. Mas aí o que pega é justamente o conceito desse projeto de, tipo, pra quê? Tá ligado?
É.
A história do Gollum tá lá, sabe? A gente vê ele na trilogia original, a gente vê no Hobbit, a gente sabe exatamente o que acontece com ele, sabe? Tipo, em 5 minutos eles resolvem quem que é esse cara. Então, por que você vai me enfiar um filme de 2 horas sobre isso, sabe?
Exato. E assim, a gente quer ser otimista aí, ó. Um abraço desse. Claro. Você queria que a gente fosse otimista e tal. A gente tá tentando ser otimista aqui. Porque, pô, Senhor dos Anéis é legal. O conteúdo do Senhor dos Anéis é legal também. Só que tinha tantas coisas pra explorar, sabe? E não é Senhor dos Anéis tem aquele lance que é metade da, dos direitos da, de metade de uma era tá com um filho, a outra metade tá com outro estúdio e tá uma bagunça?
É, então, é justamente...
Você lembra disso?
Talvez seja por isso que os caras estão olhando e falando, beleza, a gente é dono dessa propriedade, quais são os projetos que a gente pode fazer com isso? Ah, é esse. E assim, eu não duvido que sejam poucos, eu não sei como é que tá essa divisão, mas ao mesmo tempo, de verdade, no fundo do coração, me parece que um filme do Gollum, pra mim, é uma das últimas coisas que eu colocaria em produção, sabe? Justamente por isso, você já sabe, assim, claro, você tem muita coisa a seu favor, que é, no caso, as pessoas gostam do personagem, é, nostalgia, a gente sabe que atrai, então, pô, você viu lá Senhor dos Anéis 20 anos atrás, às vezes você vai querer ver mais alguma coisa, mas, mano, de verdade, velho, o Gollum, sabe, tem tanto personagem, tanta coisa pra mostrar, e, ai, sei lá, eu fico muito triste de não estar empolgado, mas é porque, pô, literalmente podia ser qualquer coisa.
Um dos raros momentos que nem eu, nem Gabes estamos empolgados, anotem, por favor, não, é, entrar para a história, assim, porque realmente é uma coisa que eu sinto que já foi bem explorada, sabe, a gente tem outros momentos do, a gente tem tanta coisa que a gente podia ver, sabe, tem, tipo, todas as partes do Silmarillion ali, que eu não sei se tá com os direitos, que se eles estão com direitos, ah, e sabe, tudo se resume a uma treta de direitos, assim, que fica meio, tipo, ah, sei lá.
Quando saiu essa notícia, eu tava trocando ideia com uns amigos meus, e aí o Thiago Lins, que ele é, tipo, super fãzaço de Senhor dos Anéis, ele puxou, ele falou, mano, Aragorn, tá ligado? Tipo, mostra o que que ele fez antes da gente encontrar ele em Senhor dos Anéis, pô, ele já tinha um apelido, sabe? Se você tem um apelido, você já é famoso por alguma coisa, seja por bem ou por mal, então, mano, mostra, sabe, como é que esse cara, sabe? Ai, e não só ele, qualquer um, sabe, tem tanta coisa pra você mostrar de verdade, não tô falando aqui como hater do Gollum, pelo contrário, assim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que assiste os três filmes e fica com certa dó dele, em, sabe, em algum aspecto. Então eu gosto do personagem e tudo, mas é que de verdade, não é um negócio que eu olho e falo, pô, tá aí, isso aí de Senhor dos Anéis é o que vai me levar pro cinema, sabe, sei lá.
É porque eu sinto que isso entra um pouco naquele lance também de, tipo, é sempre um Skywalker, sabe?
É, então, sabe? E o que me pega, nesse caso específico do Gollum, é que me bateu um pouco a sensação de Watchmen. E aí, é meio maluco, mas vai fazer sentido, porque assim, o gibi de Watchmen, ele traz ali os seus personagens, e muitos deles, a maioria, eu diria, eles têm ali a origem contada durante a história. Você sabe quem eram aqueles personagens, como que eles viraram quem eles são, e por que que eles estão nessa situação que eles estão hoje, dentro do gibi. O gibi já conta meio que a origem deles ali. E aí, um tempo depois, a DC foi lá e lançou uma minissérie chamada Antes de Watchmen. E aí você fica, mano, eu já sei o que acontece antes de Watchmen. Por quê? Por que você tá me...
Qual a necessidade, né? Tipo,
E não à toa, muitas das histórias, não todas, tem uma outra ali que realmente é legal e tal, mas a maioria da história é meio besta, que você fica meio nessa, tipo, mano... Sabe? O antes de Watchmen do Rorschach, todo mundo lembra porque tem um momento onde ele entra no táxi do mano do Taxi Driver, sabe? Você fica, que legal, sabe? Mas história. E aí, essa sensação que eu fiquei com antes de Watchmen é um pouco que eu tenho com o filme do Gollum, sabe? Porque eu já sei quem ele era, como ele chegou onde ele tá e como a história dele termina. Que de tão da hora você vai me mostrar, sabe?
Estamos aqui esperando para sermos surpreendidos, tá?
É.
Não estamos aqui só, tipo... É, uma bosta. Não é isso, estamos aqui aguardando.
É que tá, eu quero muito queimar a língua, sabe?
Mas... Eu quero muito, gente, vocês têm que entender, e é uma coisa que eu já falei aqui, mas e que eu reforço, que eu acho que vocês já sabem, mas eu gosto de reforçar, que a gente não tá torcendo contra nada. A gente tá
gosta das coisas, aqui. A gente quer ser feliz.
Exato, a gente quer ser feliz, a gente quer que todos sejam felizes, a gente quer que as coisas sejam boas e que sejam interessantes, sabe? E não que seja sempre. Não que seja sempre um Skywalker, sabe? Enfim, mas aí, é isso.
Não diga, é isso, diga. Temos mais uma coisinha aí pra falar de Senhor dos Anéis.
É verdade, tem mais duas coisas pra falar de Senhor dos Anéis rapidamente. Uma delas é que a Warner decidiu que um filme antigo, feito por fãs de Senhor dos Anéis, estava aí online há muito tempo, que era um filme que estava aí online há 15 anos, na verdade.
Olha.
E que era um filme sobre o Gollum, né? Um filme independente aí, chamado The Hunt for Gollum. Né, a caçada ao Gollum. Tinha um, tipo, alguém indo atrás do Gollum e foi retirado do ar.
E por quê? Porque eles anunciaram um filme sobre o Gollum que o título era justamente The Hunt for Gollum. Então, tipo, mano...
Esse é o título do filme?
Ah, é o título do filme novo. Aí tá, tá vendo? Olha o nível. Eles
Gabriel, eu tô pistola? Vou ficar pistola?
Entendeu? Eles vão fazer um filme novo e aí eles pegam o título de um fã-filme que já tá aí no ar há 15 anos e aí eles derrubam um fã-filme pra fazer o filme deles sobre algo que ninguém quer ver, tipo... Pelo amor de Deus!
Eu estou preocupada, a menos... Atenção, dono do The Hunt for Gollum. Se você estiver recebendo royalties, pisque duas vezes.
É.
Se você não estiver, aí...
Vamos pro pau, sabe? Vamos bater em alguém.
gente vai ter que brigar com alguém, eu acho, sabe? Enfim.
Me mata descobrir. É que aí, tipo, mano, o Senhor dos Anéis vai sair um filme animado no cinema no final desse ano e ninguém tá falando disso, sabe? Porque aparentemente ninguém se importa. Agora o Gollum, não. Vamos dar um filme pro Gollum aí, gente.
Difícil a vida do, difícil a vida do fã de Senhor dos Anéis. Mas é. Difícil mais ou menos, porque a última coisa que temos para falar sobre Senhor dos Anéis aqui é justamente que teremos aí mais informações, mais notícias. É o anúncio do anúncio, né? Por isso que a gente nem colocou na pauta principal. Sim. Mas vamos ter novidades de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, sim, né? Em breve. É, não sei se até o momento de publicação do cast já vai ter saído, mas fiquem de olho aí no bunker, deixa aí no seu radar, você que é fã de Anéis de Poder, ou que pelo menos quer ver o que eles estão fazendo, né, de resto, né, enfim, eu, por exemplo, assisti a primeira temporada, pô, eu preciso fazer uma confissão aqui, Gabriel, já nos encaminhando para o fim do programa aqui, eu preciso muito fazer uma confissão, que é, eu, manda, quando eu tava assistindo Anéis de Poder, eu fiquei muito irritada com algumas coisas. Atenção, ó, spoilers de Anéis de Poder, temporada 1, final da temporada 1, a partir de 3... 2, 1, agora. Você assistiu Games?
Ah, sinceramente, aí tá. Eu ia fazer outra confissão que eu larguei na metade da primeira temporada.
Justo. Não é um problema. Você não, se importa,
e nem é porque
com esse
é ruim, porque aconteceu. Não me importa, mas é porque tava acontecendo tanta coisa que aí ficou mais importante, aí a série acabou e eu falei, ah, depois eu volto e eu não voltei. Então.
Justo, justo.
Mas eu não me importa, não, pode falar.
É, eu gosto de várias coisas de Anéis de Poder, mas uma coisa que eu não gosto, e que é o que eu vou confessar agora, é o romance, né? Porque rola, assim, um leve romance, rola um tchan. Não chega a rolar assim, nossa, meu Deus do céu, sabe? Meu, pegação e... Blá. Mas rola uma tensão ali, sim, entre a Galadriel e um cara lá. Só que aí um depois a gente descobre que o cara lá, ele é, né? Quem você acha que ele é?
Quem será, né?
É, pois quem é. Será? O Sauron. Não é nada discreto, assim. A série não é... Ela não é sutil, eu achei. E aí... E aí, o que aconteceu? Eu abri o YouTube e tinha uma pessoa fazendo fan edit de chip da Galadriel do Sauron. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Eu não acredito que alguém fez. E daí eu cliquei, aí eu assisti, Gabriel. E aí, eu gostei, eu adorei. Eu achei muito engraçado e eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Porque aqueles edit brega, sabe? Uhum. Eu adoro essas coisas, cara. E aí isso me vendeu de uma forma, o chip. E eu assisti com uma mão na consciência, muito pesada a mão na consciência, mas a outra mão assim, sabe? Com light stick, balançando assim, tipo, torcendo pelo casal, sabe? Sim. Incrível, incrível. Porque eu sei que é um casal que, assim, claramente não vai acontecer, porque eu assisti, né? Os outros filmes,
pois é, a gente sabe onde a história vai dar.
A gente sabe onde essa história vai dar, sabe? Mas eu achei muito bom, e eu dei muita risada, e eu achei incrível. E tem edits muito bons dessas coisas, sabe? Eu acho incrível. Cara, acho incrível, de verdade. Assim, o poder do fandom é uma coisa, sim, magnífica.
Cara, a internet é inacreditável justamente por isso, sabe? Tipo, esses dias apareceu um fan edit do Kong, sabe? Tipo, do Godzilla. E é tão bom que você fica tipo, pô, eu entendo por que, que a pessoa fez isso, sabe? Eu compro a ideia. Se eu tivesse as manhas, eu faria também, sabe? Porque não faz sentido, mas sabe, sei lá.
É isso.
Voltando ao início do programa, sabe? Tipo, por quê? E aí você responde, por que não, sabe? Tem coisa que você
não,
só
tem, entendeu?
Explicação, entendeu?
A pergunta, o por que não, ele é muito forte. É uma pergunta que às vezes a gente não deve fazer, porque... Por que não? Às vezes tem um motivo pra não fazer, tá, gente? Mas, assim...
Tipo um filme do geral... Gollum. Desculpa, peraí. Tipo...
Não, vai dar tudo certo. Minutos. Pelos próximos 2 minutos a gente promete não falar mal desse filme. Mas acho que é isso. Acho que acabou tudo que tínhamos para falar hoje. Muito obrigado a você, ouvinte. Peço perdão aí pelo cérebro estar lisinho, tal qual um peito de frango. Mas vamos que vamos, que essa semana, inclusive, vou deixar aqui um teaser que essa semana tem novidade, tá? A gente vai ter novidades. Semana que vem, segunda-feira, fiquem ligeiros. Lá no final da semana vai ter um feed novo, talvez, entendeu? Pra se inscrever. Tá saindo da jaula, monstro, vai nascer. Tem a ver um pouco também com o que comentamos aqui de Godzilla, rapaziada. Talvez. Fique aí, né? Será? Se tem? Mas fiquem de olho nas nossas redes, aí do Bunker e tudo mais. Fiquem de olho no Nerdcast dessa semana, será um Nerdcast muito legal. Trazendo muitas novidades. E fica de olho no nosso grupo. Né?
Você vê uma pessoa claramente empolgada, querendo dar com a língua nos dentes, ela tendo que ser misteriosa, mas ao mesmo tempo tentando muito se conter pra não falar
eu
as coisas.
Eu estou. É, enfim.
Mas é. Fiquem de olho, porque eu...
Fiquem de olho. É isso aí. Novi breves em idade. Quem tá no nosso canal do Telegram, tem o link aqui na descrição. Quem está no nosso canal do Telegram fica sabendo das coisas com antecedência.
Olha aí.
E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem lá do Bunker. Semana que vem tem mais. E é isso, aguardo vocês.
Agora, boa semana, Pri. Espero que daqui em diante seja menos caótico, entendeu? E você fique em paz.
Muito obrigada, Gabe. Você também. Que todos nós tenhamos uma excelente semana. É isso. Um beijo. Tchau.
Programa editado por Doug Bezerra.